Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Toca o hino, pode tocar o hino, porque o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, o primeiro título de 2022, o título que faltava para essa geração de Gabigol e companhia, e o troféu veio com uma boa dose de emoção nos pênaltis do Maracanã lotado, com um pouquinho de drama, reclamações, mas o que importa foi a festa no fim da partida, a festa que a gente vai comentar aqui, vai ter análise, vai ter comentário de festa, vai ter tudo. Hoje é a grande resenha, não tem roteiro nesse podcast, já que é um podcast de vitória, de conquista, que entra para a história, o tetracampeonato do Flamengo na Copa do Brasil. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado aqui de todos os companheiros do GE Flamengo tradicionais, dia de casa cheia. Temos aqui o Arthur Mullenberg, nossa voz da torcida. Todos os setoristas também estão na área, Caio Mota, Fred Gomes, Fred Uber, Letícia, enfim. Então vamos começar essa resenha chamando o Arthur Mullenberg, né? Você, o Arthur, como voz da torcida, tem que abrir esse podcast falando sobre como foi ver o Flamengo conquistar mais um título, tetracampeonato da Copa do Brasil, e o primeiro de 2022 aí, depois de 2021 apagado, o Flamengo já consegue pelo menos um troféu relevante nesse ano.
Grande Jorge Natan, Fred Uber, Fred Gomes, Caizinho, nossa rainha Letícia, todos tetracampeões, meus parabéns. Parabéns para quem está ouvindo pelo tetracampeonato, um título incrível. Olha, Natan, eu não sei, cara, mas eu não lembrava mais quando qual tinha sido o último grande título do Mengão no Maracanã. Eu acho que tinha sido Copa do Brasil em 2013. Porque os outros títulos a gente ganhou meio passeando em outros lugares, né?
Não, teve a Recopa, né?
Não era Candelária, né? Pois é. É, Carioca não conta, muitos anos. Mas, pô, foi demais, foi uma emoção muito grande, principalmente da maneira que o jogo se desenrolou, né, cara? A gente com o primeiro tempo bem satisfatório, o Flamengo jogando com muita autoridade, apesar de ter incorrido no erro fatal do gol muito cedo, né? Se aproximando perigosamente do placar de 2-0, que é o mais perigoso do mundo. Então, de muita tensão também. Mas o segundo tempo, cara, eu vou confessar para vocês, eu só pensava em tragédia, mesmo antes do gol do Fluminense, do gol do Corinthians. Ficava, porra, pensando nas quantidade de vezes que o Flamengo tinha se dado mal naquele palco. E foi muito tenso, um jogo que não precisava ter até os pênaltis. Mas que se fosse um roteirista pago para escrever esse jogo, ele certamente teria levado os puxões de orelha por exagerar, forçar a barra, né? Porque foi demais. Produção de conteúdo de primeira qualidade, né? Deve ser uma transmissão de 3 horas na TV, uma audiência fantástica, com um final maravilhoso. Como eu defini erradamente, mas que se dane, sim, ópera dramática, com final feliz. Muito difícil de funcionar isso, mas funcionou. Temos Rodinei aí como grande herói do jogo, porra, incrível. Tudo maravilhoso, cara. Acho que vai ter agora os próximos 9 dias, vão ser incríveis, muito importantes para a nação. E é isso, vamos com tudo. Flamengo está cumprindo sua parte. Até agora está tudo bem. Vamos em frente, que ainda tem um grande título para resolver.
Tá certo, Arthur. Agora eu vou passar a palavra para os nossos repórteres. Eu não vou levantar a bola, fazer pergunta. Certamente cada um tem um destaque a dar, algo que queira falar depois de tanta coisa que rolou no Maracanã. Desde o apito inicial ontem, até antes, né? E depois também na festa, nas entrevistas, muitas declarações interessantes. Então vou começar com o Caio Mota. Caio Mota, vem com o seu destaque inicial aí, fica à vontade para falar sobre tudo que você viu. Você estava trabalhando lá com o Fred Gomes, né? Tudo que aconteceu no Maracanã.
Olá, Natan, Fredinho, Fredão, Arthur, Letícia, Natan Rubro-Negro, pô. É sempre mais gostoso e legal falar assim, né, cara? Para trabalhar, para acordar no dia seguinte, para fazer o podcast, imagina como que seria um clima pesado se as coisas não dessem certo. Então, assim, eu vou repetir aqui o que eu postei ontem no Twitter, após a conquista, né? Logo que acaba o jogo, entre o jogo e os pênaltis, eu fiz uma análise rápida do jogo, mas após a conquista, eu falo, cara, eu vou ser eu chato aqui, de tentar quebrar o clima, num pós-título, de falar que o Flamengo não jogou bem, que o Flamengo teve lições a aprender importantes para o dia 29. Então, não serei eu também aqui nesse podcast. Vou deixar para falar isso na segunda-feira, depois do jogo contra o América. Acho que tem muitas lições a serem levadas em conta, mas hoje é um podcast de festa, de celebração. Um Flamengo que acho que a memória afetiva e o que todo mundo escutou, quem não viveu, escutou desde muito cedo, tende a não se permitir comparar com a geração de 80, mas acho que se a gente pegar aquele recorte de 80 a 83, o recorte de 2019 a 2024, são recortes de 4 temporadas, esse time cada vez mais se aproxima e quase que iguala ou supera aquela geração, porque o que esse time tem feito é impressionante. Então, a conquista com o roteiro, como o Arthur falou, de drama até demais, não precisava, mas há de se valorizar a postura do Corinthians, há de se valorizar os clichês que a gente vem aqui e fala. Tem que entender que é um time grande, gigantesco, de uma camisa, de história. O Corinthians ontem fez valer muito isso, fez valer a sua história e só engrandeceu o título do Flamengo. Então, o Flamengo é isso, é tetracampeão da Copa do Brasil, é campeão de tudo que é palpável nessa geração. Mundial é diferente, a gente pode falar ao longo do episódio, não dá nem para comparar o quanto que é palpável o Mundial de 81 com o Mundial do século 21. Então, assim, acho que é hora de a gente falar aqui, está instituído, pelo menos por mim, o podcast Oba Oba.
Boa, tá certo. Também acho que a gente tem que fugir um pouco. Tava vendo as mesas redondas aí desde que acordei, né? Hoje confesso que estou de folga do trabalho no Fute Inter, mas estou aqui, obviamente, gravando esse podcast de conquista, fiquei acompanhando tudo que estava rolando na televisão, e muito papinho, né? O Dorival isso, o Dorival aquilo, errou aqui, tem lição para aprender, tem que pensar no dia 29. Vamos deixar a torcida comemorar esse título, né, não, Fred Gomes? Título que você acompanhou trabalhando do Maracanã, mais uma vez afastando aquela fama que já ficou para trás ali desde a Libertadores, né, Fredão? Seja bem-vindo.
Fala, Tanzinho. Fala, Caio. Fala, Xará. Fala, Lelê. Fala, Flusão. Cara, afastei, mas vou te falar que a minha jornada não foi nada fácil ontem. Cara, eu estava de folga terça-feira e meu computador resolveu dar pau do nada. Eu sempre, quando eu estou em casa de folga, eu uso aquele WhatsApp web e deixo o celular carregando e tal. Quando vi, não ia funcionar. Eu falei, bom, vou quarta-feira consertar lá na emissora. Não dava para salvá-lo na hora, ele ficou lá, peguei um novo, quando liguei o computador. E isso, eu fiz a cobertura do pré-jogo, é bomba. E aí me lembrou muito 2017, muita bomba, e o Gordinho tendo que correr para lá e para cá, algumas horas ficando imprensado em grade. Temi pelo pior, mas fui esperto, sempre fiquei pela lateral, não aconteceu nenhum. Como é que eu posso dizer? Atropelamento, assim, coletivo, não houve pisoteamento nem nada, mas... E aí eu entro no Maracanã, ligo o computador novinho em folha e o computador trava. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, meu irmão. Então a minha jornada foi tão sofrida quanto a do Flamengo, mas foi feliz, fizemos uma ótima cobertura, modéstia à parte. Eu, Caê, os estagiários, mandar um abraço pro Luca aí, nosso Valentino Rossi, um beijo pra Ana. Ana Luísa, pô, também mandou muito bem, Zacão ajudou a gente. Então, estávamos com muitos repórteres e acho que entregamos um material bem legal para a torcida. E aí é dar parabéns à nação rubro-negra aí pelo tetracampeonato. Flamengo sofreu, fez uma partida que imaginava se fosse desenhar para uma vitória até elástica. O Flamengo começou esmagando o Corinthians nos 20 minutos iniciais e acabou sofrendo bastante. Mas é isso. Flamengo fica com um prêmio de 60 milhões, tetracampeão brasileiro, e o Corinthians ganha o prêmio The Voice, aí a torcida cantou como nunca e perdeu como sempre.
gostei do prêmio The Voice. Vou trazer aqui então o Fred Uber, que dessa vez...
Porque, Nathan, desculpa antes de entregar para o meu chefe, porque é o seguinte, se você vir aí nas redes sociais, nos colegas aí, mas que a torcida do Corinthians cantou agora essa narrativa, todo jogo do Flamengo, mas a torcida do Flamengo não cantou nada, ganhou mais um jogo, ganhou mais um troféu, tem que aturar. Então parabéns, prêmio Gogó para Gaviões aí, parabéns, cantaram de novo maior torcida do Brasil, aí eu morri de rir, tem que rir bastante dessa história de maior torcida do Brasil, porque em tempos de fake news aos montes, você... Bradar essa fake news é a maior brincadeira. Então, parabéns ao Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil.
Boa. O Fred Uber vai chegar agora com o comentário dele. Ele que não esteve no Maracanã, o nosso tradicional pé de lava, Mas não fez falta. Ou até fez, né? Quem sabe se o Fred Uber tivesse lá, tinha sido no tempo normal. Mas como é que você acompanhou aí essa conquista rubro-negra? A primeira conquista da Copa do Brasil aí, dessa geração de 2019 para cá.
Fala, Natan, Fredão, Caê, Letícia, Arthur. Já participamos aí da live, já trocamos uma ideia sobre o jogo, eu e o Arthur. Então, pô, acho que mais legal foi essa emoção do Flamengo de geração de conteúdo e de audiência, né? Que vai adiando até para os pênaltis, para ter audiência. A casa agradece também, né? Então, acho que foi uma conquista para ser muito celebrada. Garante já o Flamengo em fase de grupo de Libertadores ano que vem. Mais uma final para disputar, uma Supercopa, e é isso que tem que ser o pensamento do Flamengo, da torcida, está sempre disputando finais, já estão perdendo as contas aí de quantas finais foram desde 2019. Essa geração cada vez mais se coloca num patamar elevadíssimo na história do clube. Só você imaginar que esses jogadores aí, os remanescentes de 2019, chegaram aí a 10 títulos pelo Flamengo, assim, o Diego e Arão tem 11, né? Já estão um a mais, um título a mais, que estão há mais tempo. Se os recordistas são o Zico e Júnior, que tem 13. Só daí a gente tem uma noção do que essa geração tem conseguido fazer para a história do clube, enfim. Mais um dia para ser muito celebrado, para comemorado, e lembrar que o álbum, a figurinha repetida mais importante, ainda tá para chegar semana que vem.
Essa é a figurinha repetida que ninguém quer trocar. A gente certamente vai acabar falando um pouco sobre o dia 29, mas o foco é agora essa Copa do Brasil conquistada pelo Flamengo no Maracanã, com uma boa dose de emoção nos pênaltis e com um herói improvável. Eu quero saber o que a Letícia Marques tem a comentar nesse começo de podcast. Seja bem-vinda, Letícia.
Fala, Natan, Arthur, Fred, Uber, Fred, Gomes, Caê e a Nação Rubro-Negra que está nos acompanhando aqui. Gostei da definição do Caê de um podcast oba-oba. Acho que o clima tem que ser esse, depois desse tetracampeonato da Copa do Brasil. Tem muitas questões para a Libertadores e até para o restante da temporada, de fato. Mas aí, enquanto a delegação rubro-negra está desfrutando a euforia e a folga, eu acho que os torcedores e nós também, né, setoristas que trabalhamos aí diariamente com o Flamengo, também temos que aproveitar um pouco esse momento aí do título antes de pensar só nos problemas. Mais uma competição, né? Mais uma Copa do Brasil em que o Flamengo tem um herói improvável aí no título. Dessa vez foi o Rodinei. A gente até fez um retrospecto aí dos últimos títulos do Flamengo na competição. Todos tiveram um capítulo aí de um personagem improvável. E agora quis o destino que fosse o Rodinei. Acho que essa temporada de 22 é muito importante para o lateral, né? Ele que se consolidou ali como titular, o grande titular no time das Copas, foi muito questionado por muita gente, mas fez o gol do título, né? Acho que tiveram alguns momentos chaves. Esse gol do Pedro logo no início parece que vai ser um roteiro tranquilo, mas futebol, né? Reviravolta faz com que o Flamengo e Corinthians decidam nos pênaltis. E aí nos pênaltis tiveram vários capítulos ali que a gente pode detalhar, mas acho que momentos chaves, justamente quando o Felipe Luiz perde o pênalti, que dá aquele nervoso, aquele frio na barriga para todo mundo que estava assistindo, porque é um cara que talvez não merecesse carregar essa culpa, né? E aí depois quis o destino que o Fagner, que é um dos principais lá do Corinthians, perdesse a cobrança, e aí fica naquele clima, o Gabriel chama a responsabilidade, estava no pé dele ali, a chance do Flamengo permanecer na disputa, e ele faz aquela sintonia que eu acho que só ele tem com a torcida do Flamengo, e faz com que a torcida abrace ainda mais aquele momento, ele comemora sozinho, é uma imagem muito emblemática, eu tenho certeza que o torcedor que está ouvindo se lembra, não importa se assistiu no estádio ou se acompanhou pela televisão, no bar, enfim, mas assim, esse momento ali, parece que o Gabriel vira uma chave e traz todo mundo. E aí, eu acho que um outro capítulo, é claro, quando o Vital perde, aí fica no pé do Rodinei, e no pé do Rodinei o Davi Luiz tinha feito uma premonição, como ele falou, que o Vital ia perder ali naquele momento e que o Rodinei faria o gol do título, e foi o que aconteceu. O herói improvável, mas acho que desse elenco todo é um cara que realmente merecia esse gostinho aí para desfrutar dessa euforia, desse quarto título do Flamengo de Copa do Brasil, e o resto a gente vai debater ainda.
O Caê Mota disse que... Eu nem lembro do Caê falando isso, mas tá lá gravado. O Caê falou que citou o Rodinei entre os heróis improváveis. E aí, Caê, tudo bem, mérito para você, mas isso não vai valer o ponto no bolão, não, hein?
Eu quero...
Eu queria aproveitar aqui, eu esperei, pô, vocês imaginam o quanto que foi difícil eu esperar passar a primeira rodada inteira sem interromper ninguém. Mas foi difícil, eu consegui. Eu quero deixar aqui um abraço para uma nova classe nesse podcast que está instituída, que é a classe dos defensores do Milton. Tem os defensores do Milton que encheram minha caixa de mensagem ontem. Falando, tá vendo, Vidal?
Mentira.
E o Milton mesmo, um grande abraço, um beijo, um parabéns pelo título para o Milton. O Milton mesmo veio e me falou, caraca, deu risada, brincou. Falou, pô, eu sou um dos maiores fãs do Diego, não estava torcendo contra ele não. Tal. Então, o Milton mesmo, que é o nosso amigo aqui, foi super, mas tem os defensores... tá falando que... Eu oriento os defensores do Milton que entrem no Instagram do Vidal e vejam uma bola de Totó ou de Pebolim, depende de onde o defensor do Milton for, no tornozelo do Vidal. O Vidal foi substituído por causa da pancada que ele sofreu no tornozelo. Não foi por uma questão física, até porque tem uma questão física. Ele é substituído por 55 minutos de jogo. Aí sim, eu vou dar razão aos preocupados. Mas tem isso, tem os defensores do Milton, mas o mais importante é o Milton. Então eu quero deixar aqui o meu beijo pro Milton e parabéns pelo título. Milton, tamo junto. Vamos que vamos.
Boa. Depois a gente até fala aí sobre as substituições e tal, mas falando mais do apanhado geral, na visão geral dessa conquista, eu estava até conversando com um amigo meu, Caê, sobre como esse time, apesar de ter sido campeão brasileiro em 2019 tranquilamente, com muitas rodadas de antecedência, os outros grandes títulos conquistados tiveram essa marca de emoção, né? A final da Libertadores, que eu acho que nem precisa a gente ficar explicando, mas o próprio brasileiro de 2020... que teve aquele gol do Edenilson, enfim, toda aquela tensão na rodada final, e agora nos pênaltis, quando o Pedro faz o gol, né, no começo do jogo, imaginava se de repente o Flamengo pudesse fazer 2 ou até 3, enfim, decidir logo a partida, e o segundo tempo muda muito essa chave, e quando vai para os pênaltis é aquilo que todo mundo já relatou aqui, né, uma tensão do caramba, quando o Felipe Luiz perde o pênalti. Então, é uma geração que é muito dominante, tem muitos títulos, mas na hora do vamos ver ali, adora dar um pouquinho de dose de infarto para o seu torcedor.
Bom, Natanzinho, aproveitando aí a bola que você levantou para a Letícia sobre superação, em mais uma prova do que tem acontecido comigo desde terça-feira, eu fiquei 3-4 minutos falando aqui do time inteiro e a nossa reunião do Zoom caiu. Então, agora eu vou ser mais compacto, que você mais sucinto. Quer dizer que esse grupo é da superação. Você, quando se levantava aqueles nomes todos, o Pedro nem se fala. O Pedro, ele já perdeu a Olimpíada pelo Flamengo. Nessa mesma Copa do Brasil, depois do jogo contra o Altos lá no Piauí, que ele fez um gol, ele fala que já cogitava sair do Flamengo, ele tem essa reviravolta com Dorival. Dorival superou um câncer em 2019, conquistou o primeiro título dele no retorno ao futebol, primeiro título importante. Ele disse para o Caê lá no campo que foi o título que ele mais comemorou na vida. Então, cara, é muita gente superando. Do goleiro ao ponto esquerda, todos eles têm história de superação. Rodinei numa superação contínua, uma gangorra. Um cara que sempre foi importante para o Flamengo, mas conviveu com muitas críticas. É verdade, também já viveu baixíssimo, mas também já esteve em muito nível alto. Então, Natan, olha só, é só o torcedor entender. Hoje nosso podcast está emocionante, está igual o jogo de hoje, toda hora tem uma novidade,
tá foda.
E aí a gente tem que refazer a fala, enfim, mas eu acho que eu já falei da superação de todos, falei do Rodinei, falei que é um grupo de jogadores que superaram, um grupo de um treinador que superou, que venceu um câncer, que foi o título mais comemorado por ele, ele disse isso ao cair no campo, e assim, acho que tem que valorizar muito essa conquista, principalmente por ter sido a junção do Flamengo dominante, o Flamengo que jogava a Flamengo, como Jorge Jesus e líderes dessa geração falavam, fez 20 minutos de Flamengo amassador, Flamengo atropelador, e depois acabou se retraindo como um daqueles Flamengos que fazia a torcida sofrer, mas que no final ou se livrava de uma situação pior ou ganhava os títulos na marra mesmo, na força da camisa e no grito da torcida. Então, acho que foi uma junção de Flamengos que trouxe o tetracampeonato. Parabéns ao Flamengo mais uma vez, baita conquista. Agora acho que eu consegui concluir meu comentário.
Boa, a gente estava com os problemas técnicos aqui, troca de sala, internet caindo. Agora nem sei para quem eu passo a palavra, acho que é para o Fred Uber, mas enfim, já falei que aqui não tem muito roteiro. Fred Uber, aproveitando o gancho do Dorival Júnior, eu acho que também a gente pode falar já sobre o que foi essa final, né? Que muita gente colocou o Dorival como sendo um cara que errou, e a gente não quer ficar aqui discutindo erros e aprendizados, etc., mas por mais que o Dorival possa ter errado, e aí eu até acredito que a leitura do jogo dele, de repente, não foi a mais correta, e as substituições que ele fez também não, acabaram não dando certo, e aí tem um imponderável, mas o que ninguém pode esquecer é que o Flamengo só conseguiu estar nessa final graças ao Dorival Júnior. Então, eu acho que essa campanha tem muito a cara do Dorival. Primeiro, por conseguir virar essa chave de muito imediato. Mas, segundo, se você olhar para o time, tem o dedo dele em diversas questões. A própria entrada do Rodinei, manutenção do Rodinei na lateral direita, mesmo com a pressão na última semana aí para, de repente, haver uma troca. A manutenção da zaga com o Léo Pereira e Davi Luiz, diante da ausência do Rodrigo Caio, o Fabrício Bruno que chegou esse ano, o próprio Pablo, ele vai, bota, teima com o Léo Pereira. A manutenção do próprio João Gomes, que fez muita falta ontem, esse time que ele encontrou com o Thiago Maia jogando do lado do Gomes, uma função um pouco mais diferente para o Ribeiro, e, acima de tudo, acredito, o fato dele ter conseguido botar Gabigol e Pedro para jogar juntos, pela primeira vez em 2020 eles tiveram a sequência, beleza, teve a lesão do Bruno Henrique que acabou abrindo espaço, mas eu acho que o dedo do Dorival está em tantos locais dessa campanha que o torcedor não pode ser ingrato nesse momento por possíveis erros na final, né?
Sim, eu acho que ele tem méritos enormes, acho que ele teve a sensibilidade de entender o quanto foi importante aquele jogo, aquela virada contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que aquilo ali seria um marco para o time na temporada, que poderia ser ali a arrancada para uma temporada boa. Acho que aquele jogo foi o mais importante da temporada até agora, e ele teve essa sensibilidade, depois identificou que aquele ali era o time, que as características encaixaram bem. Seria muito simples ele tirar o João Gomes ou o Thiago Maia para botar o Vital de cara, ele não fez isso, ele respeitou essa dinâmica. Isso aí acho que teve muito mérito. Eu considero, estou julgando que principalmente as mudanças que ele fez, as primeiras no jogo na final ontem, foram por necessidade de questões físicas. Acho que ele podia ter colocado o Everton um pouco antes, o Cebolinha, para o Flamengo estava sem nenhuma alternativa de saída, de jogada individual, de arrancada, de contra-ataque, sendo pressionado pelo Corinthians. Acho que talvez ali ele poderia ter feito um pouco antes essa alteração, mas de resto não sei muito, julgando que seria substituições que ele precisava fazer por questões físicas, não vejo que ele poderia fazer muito diferente. Talvez outras alternativas já, em vez de colocar o Fabrício Bruno ali como acabou sendo o volante, né? Alternando com o Davi Luiz, talvez pudesse colocar o Vitor Hugo direto, enfim. Mas aí a gente é muito fácil falar depois. Mas acredito que ele tenha muito mérito, sim, merece muito essa conquista e tá com o time pronto. E com algumas coisas aí que ele pode já trabalhar para esse jogo da final do Libertadores.
E a gente, óbvio, vai ter sempre essa referência nos próximos 10 dias, mas, Letícia, é muito legal que o Dorival já tenha conseguido conquistar esse título, que empata com o título dele, né, no Santos lá, acho de relevância na carreira dele, mas ele ficar marcado no Flamengo, ele já tinha tido outros dois bons trabalhos que foram interrompidos por questões até extra-campo, né? A questão, primeiramente, do pagamento, né? De uma divergência, depois a questão da mudança de diretoria, a história do Diego Alves, e agora ele consegue um título com o Flamengo, que certamente deve ficar marcado como o título mais importante da carreira dele. E eu acho que... deixa eu ver quem é que tá aí com barulhinho. Vou mutar todo mundo. Pronto, agora foi. E aí, Letícia, eu estava falando sobre Dorival. Eu acho importante ele ter conseguido, independente do que aconteça lá na final da Libertadores, que ele já fique marcado na história do Flamengo. Ah, beleza, pode ficar ainda mais ganhando a Libertadores, ou então fica marcado por não vencer a Libertadores, mas eu acho que essa Copa do Brasil já deixa o nome do Dorival e faz jus ao trabalho que ele fez. Eu acho que consegue coroar essa expressão que a gente usa muito no futebol, um trabalho que não foi um trabalho simples, apesar de muita gente tentar levar para isso. Ah, ele só fez feijão com arroz. Eu acho que o Dorival foi muito além do feijão com arroz, né?
Feijão com arroz que não estavam conseguindo fazer, né? Então, assim, a gente tem que reconhecer o mérito que o Dorival tem nesse elenco, nessa virada de chave, na qualidade dos jogadores que ele conseguiu recuperar. Enfim, a gente pode ficar aqui por muito tempo falando dele, mas eu pontuo que acredito que essa final da Copa do Brasil para o Dorival já está marcado. Mas ele ganhar a Libertadores deixa ele ainda mais marcado na história do Flamengo. Porque, assim, perder a Libertadores teria um peso muito grande nesse ranking aí para a torcida, pensando em tudo, assim, num contexto. Ganhar deixa tudo muito tranquilo. Mas individualmente para ele, Dorival ali, o técnico, conquista mais uma Copa do Brasil, conquista um título de muita importância para o Flamengo não ganhava um título no Maracanã, assim, de relevância nacional, desde 2013, conquista a Copa do Brasil desde essa mesma data, é especial para ele, e aproveito aqui o espaço para falar sobre ele, porque assim, Natan, só um ponto, assim, bem, bem curioso, eu sou um pouco jovem, né, como vocês sabem, e eu comecei no Flamengo no meio dessa pandemia, então eu não tive muitas experiências assim, umas trocas com técnicos especiais, digamos assim. E desde que o Dorival chegou, parece que muda uma chave. As coletivas deles têm um peso diferente, ele é um cara que você vê que ele é muito humano, ele presta atenção, ele fala com você pelo seu nome, ele te reconhece, ele sabe quem é, e é um cara que eu, Letícia, muito jovem, estou tendo uma oportunidade muito grande de acompanhar de perto. Então, deixo aqui também esse comentário para ele, que o que torna ainda mais especial esse título, e como o Fred Gomes lembrou, né? Ele que passou por um problema de saúde e detalhou muito bem na entrevista lá no campo que esse é o título que ele mais está comemorando, né? Por ser tão especial e ter um peso tão grande. Ele que voltou ao Flamengo porque o coração dele pediu. Ele já falou isso diversas vezes. E agora ele realiza esse sonho. A Libertadores, no caso, é apenas a cereja do bolo para coroar ainda mais esse trabalho. Pelo menos eu interpreto assim.
Eu estou fazendo uma rodada aqui de Dorival Júnior, porque eu acho que merece, né? Eu acho que é um dos nomes, talvez um dos rostos assim, dessa conquista. E eu queria passar a bola agora para o Arthur, porque eu lembro que o Arthur Mullenberg era...
Eu quero falar do Dorival depois, me lembro aqui. Depois eu quero falar do Dorival.
Te passo a bola também, Arthur. Ô, Caê, passando só para o Arthur para comentar. Arthurzão, eu lembro que você era contra a vinda do Dorival, depois você falou que mudou de opinião, etc. E eu acho que a Libertadores, assim, obviamente vai colocar o Dorival num ponto que, pô, só três técnicos, né, caso o Dorival venha ganhar a Libertadores do Flamengo. Então, isso aí já é histórico o suficiente. Mas eu acho que a Libertadores também, para o Dorival, talvez alçaria ele a um outro nível profissional, de respeito, de mercado, etc. Mas em termos de, pô, estive no Flamengo, consegui um sucesso... ter feito uma boa campanha, acho que não seria suficiente só, se ele perde os dois títulos, mas pelo menos ter conseguido um dos troféus, a gente não sabe se vai ganhar a Libertadores, mas pelo menos um deles, eu acho que já deixa o Dorival numa região ali de carinho do torcedor mesmo. Eu acho que a próxima vez que, se o Dorival não ficar, ou se lá no futuro ele sai, volta para o Flamengo, ele já vai ter uma visão mais simpática, né, não? Dos vozes da torcida, Arthur?
Sem dúvida, né? Mas descontando aí essa questão de simpatias e gosta ou não gosta, e afinal, quem não vai gostar do técnico atual, né? Diferente. Mas ele agora, o Dorival, dentro do Flamengo, na cosmogonia ali, cara, ele está agora no mesmo círculo onde estão Jair Pereira, Ney Franco, conquistou uma Copa do Brasil pelo Flamengo. É óbvio que se ele conquista uma Libertadores, que é um lugar onde só tem três maluquinhos lá em cima, dois maluquinhos lá em cima, vai ser um negócio que vai mudar muito a expressão dele, o tamanho da influência dele no Flamengo, o que não vai alterar o bom trabalho que ele fez no Flamengo no sentido de gerir um elenco. Acho que ele é um bom treinador, um bom tiozão para ficar no Flamengo por uma temporada inteira. A gente precisava ter essa experiência, que a gente ainda não teve. A gente quer ter essa experiência, não acontece desde 2013, eu acho, com o Vanderlei. E, pô, cara, a gente precisa disso, a gente realmente precisa ver se esse negócio anda um pouco, ficar um ano com o mesmo técnico. Eu acho que o Dorival já está lá, já está aprendendo um pouco mais sobre a cultura do Flamengo. Eu acho até que ontem eu saí do Maracanã, porque eu estava sem rádio, sem informação, sem internet, meio chateado com as substituições que ele fez. Agora eu entendo o que houve com o Pedro, eu entendo o que houve com o Léo. Pô, enfim, está tudo certo. O Dorival está subindo no patamar lá no Mengão, na escalada pessoal dele. Mas ele é o cara agora que a gente tem que dar toda a força para que ele acerte, para que ele seja um pouquinho mais ousado e que ele continue tendo a sorte que ele está tendo, né? está tendo muita sorte. Isso é importante para caramba o treinador do Flamengo. E é isso aí. Tamo lá, tio Dorival. Vamos juntos até o fim em Guayaquil, compadre. E depois vamos ver se renova teu contrato aí.
É, eu acho que o Dorival tem algumas questões de leitura de jogo, que eu acho que ele vacilou em diversas partidas, mas no geral, cara... mas eu acho que no geral o trabalho do cara é muito bom, o time que ele conseguiu montar, as soluções que ele encontrou. Caemoto, então dá aí a tua opinião também sobre o Dorival para a gente fechar essa resenha sobre o técnico e falar aí um pouco sobre os jogadores que brilharam na campanha.
Bom, cara, eu aprendi a admirar bastante o trabalho do Dorival em 2018 ainda, porque me chamou muita atenção o quanto que ele teve um impacto também tão imediato e em tão pouco tempo, né? E aí cria-se a narrativa do que ele tem prazo de validade, assim. Eu acho que a gente, de modo geral, eu acho que isso inclui imprensa, inclui torcida, inclui como todo, acho que nessa tendência de técnicos estrangeiros, a gente acaba caindo muito numa questão de buscar uma grife sempre, e acaba que quem não tem grife parece que tem que se provar muito mais do que quem tem grife, assim. Eu acho que o Dorival é muito questionado ainda, ou a capacidade dele continuar por um ano, dois anos, é questionada por muito pouco, assim. A gente não pode ignorar que o trabalho do Dorival nesse Flamengo é extremamente autoral. A gente pegar o Santos não jogava quando o Dorival chegou, oscilava ali, revezava com o Hugo. O Santos não jogava, o Rodinei não jogava, o Léo não jogava, o Felipe Luiz estava perdendo muito espaço para o Ayrton Lucas, o Thiago Maia era reserva, o João jogava já, mas aí pô, o Ribeiro fazia opções de funções distintas, o Pedro e o Gabriel não jogavam junto. Então, assim, para começar, esse time não é somente um time com muitos jogadores com capacidade técnica. Esse é um time que o Dorival teve a capacidade de transformar uma série de jogadores talentosos em uma equipe. É um trabalho extremamente autoral. Acho que isso é importante a gente frisar. Acho que tem que falar que falta ousadia ao Dorival. A gente esquece que o Dorival foi o técnico capaz e que se deu a cara tapa de colocar Pedro e Gabriel juntos, coisas que nenhum dos antecessores se expuseram dessa maneira. Então, assim, acho que a gente às vezes, e repito, a gente mesmo, todos nós, a minha culpa é muito importante, a gente tenta descredibilizar um trabalho ou um profissional por muito pouco. E aí eu acho, minha percepção é que pela falta da grife. O Dorival é um cara que está aí já, surgiu ali em 2005, 2006 no Figueirense, então ele está aí já há mais de 15 anos, ainda carece desse passo definitivo, e ele mesmo fala isso, que é uma conquista de uma Libertadores, por exemplo, porque a Copa do Brasil já tinha ganhado lá atrás. Então, isso faz com que a gente, muitas vezes, tenha esse pé atrás. Mas o trabalho do Dorival no Flamengo é muito bom, não é somente bom. Então, assim, acho que o jogo de ontem me incomodou mais. A dificuldade que ele teve de encontrar soluções antes do que no jogo, acho que você sabendo que o João está pendurado e com um hiato de quase 40 dias entre a semifinal e a final, você poderia buscar alternativas bem antes. Podia buscar uma alternativa do Fabrício Bruno de volante, ou do Davi de volante, ou do Felipe de volante, botar o Ayrton Lucas. Soluções que eu acho, pelo menos eu acho, não posso cravar, que fariam mais sentido do que você colocar o Mateuzinho torto, né? O Mateuzinho, ele entra como volante pelo lado esquerdo. Ele fica torto até para dominar, até para tomar a decisão sempre para dentro. Então, você está sempre buscando a marcação. Então, acho que nesse sentido aí, mais do que o que ele fez ontem, ele teve tempo para buscar alternativas que eu acho que poderiam funcionar melhor. Agora, do modo geral, cara, assim, como o Arthur acabou de falar, e Pedro passou mal o dia inteiro, porque não tinha foi jogar com o gastroenterite, para não falar diarreia. O Thiago Maia tomou uma facada no joelho, o Vidal tomou uma facada no joelho, os dois não tinham mais condições de ficar. Ele foi fazendo o que dava para fazer. E aí, acho que sim, um Corinthians que estava com uma predisposição de se debruçar no campo de ataque do Flamengo, se debruçou ainda mais. Então, assim, acho que a gente pode analisar isso, pô, como que ele não encontrou alternativa, já sabendo que o João é um cara que toma cartão pra caramba, estava pendurado, tá agora no todo, um trabalho extremamente autoral. Eu acho que se coloca em xeque por muito pouco. Acho que o Dorival, como o Arthur fala, vendeu muita garrafa já, a gente queria falar agora que tem pouca para vender. Acho que o Dorival tem muito mérito aí já e fez por onde. Acho que isso é importante a gente ressaltar, porque se fosse um técnico com um pouco mais de grife, a gente estaria tendo um outro comportamento. E vou falar pela terceira vez nesse comentário. A gente mesmo. Eu, vocês todos, a imprensa de modo geral, a torcida. Eu acho que assim, parece que ele tem que provar todos os jogos. Cara, não tem como, cara. Eu não provo todos os podcasts, não provo todas as matérias. Nenhum de nós consegue dar resposta assim. Então, acho que ele, na matemática, na balança, está pendendo muito mais para o lado positivo que o Dorival.
Eu concordo totalmente, Caê, e acho que o Dorival merece mais respeito. Eu cheguei a falar em algum podcast aqui, se ele tivesse um sotaque lusitano, ou então falasse um castelhano ali, né, acho que ele seria mais respeitado. Mas, Fred Gomes, quero saber o seguinte, quem foi o craque da campanha do Flamengo na Copa do Brasil? O Arrascaeta levou o prêmio oficial do torneio, né, o craque da competição, mas você concorda? Quem é que foi importante? De repente, dá um top 3 aí, os três jogadores mais importantes para o Flamengo nessa conquista, que foram 10 partidas, né? Depois a gente relembra a campanha certinho, mas quero saber.
Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines, onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
A opinião de todos vocês com relação aos jogadores.
Pô, isso facilitou meu trabalho demais. Top 3 é mole. Pedro, Arrascaeta e Gabigol. Vou explicar por quê.
Mas quero na hora.
É o que... Pedro, Arrascaeta e Gabigol, é essa a ordem. É, e cada um na sua característica. O Pedro, porque no jogo do ano, ele deu as duas mais importantes da Copa do Brasil, não é, na verdade, eu discordo do Xará quando ele fala que o mais importante da temporada foi o Galo, para mim foi o Tolima, foi o jogo que garantiu o Pedro no time, mas, então, no jogo mais importante da Copa do Brasil, o Pedro dá duas assistências para o Arrascaeta, o Arrascaeta mata o jogo lá e tem a participação importantíssima. O Gabigol, pelo seu perfil altruísta, solidário, e algo que tem o dedo do vovô Dorival, que ele foi avô há pouco tempo, até deu o nome do moleque aqui, o filho do Lucas, acho que é Matheus, agora sumiu aqui, eu fui pegar ali, mas acho que é Matheus, sim. Enfim, foi vovô há pouco tempo, e eu acho que foi importante o Dorival incutir na cabeça do Gabriel que ele podia ter esse jogo... solidário, jogar para o Pedro, jogar para o time. Então, o Gabigol, além dessa postura em campo, o Gabigol é quem incendeia o time. Lá contra o Atlético Mineiro, o Flamengo perde lá em Minas Gerais, ele fala que vai rolar um inferno no Rio, o inferno rolou, e o Atlético não viu a bola. Ontem, porra, bate o pênalti com uma frieza e incendeia a torcida de uma maneira assim, com uma reação, a Letícia já citou, mas acho que foi, ele foi muito personagem, ele foi muito ídolo mais uma vez, e estava muito feliz. Eu acho que ele é craque, né, cara? Ele porra, fez os gols contra o Galo, fez um gol contra o São Paulo no Maracanã, um gol da tranquilidade, o Flamengo cozinhou o São Paulo com tranquilidade, entendeu? Então, acho que são esses caras, mas também não tem como você não citar Everton Ribeiro jogando o bolão, todos os volantes, entendeu? Não dá para falar só do João e do Maio, o Maio jogou demais em São Paulo e vem jogando demais, assim, como cresceu esse moleque, está jogando muito, mas o Vidal lá contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada jogou uma enormidade, o Rodinei fez aquele cruzamento com a mão para o Pedro fazer gol de bicicleta. Então, meu irmão, pô, o Pedro tem as assistências contra o Galo, tem um gol de bicicleta lá no Paraná, e ainda tem, porra, ontem o gol do título no tempo normal. Não dá para não citar esses três especialmente, mas ó, tem que fazer uma citação. E o Santos também, né, segurista, não pegou nenhum pênalti ontem, mas, porra, o cara não solta uma bola, meu irmão. O Santos é segurança total. Se eu fosse o Arthur falando, ia dizer que era garantia, né? É mais seguro que preservativo. O cara, meu irmão, não passa um. O cara é goleiraço, não tem essa.
Quero saber o top 3 do Fred Uber. Eu acho que o gabarito não vai mudar muito, não.
Mas o Santos deu uma muralhada ontem.
Que isso, rapaz?
Pô, pulou tudo para um lado só, cara. Só tem muito bom
investido. Mas, ó, o Everton fez isso também outro dia no Palmeiras e deu certo, né? Ninguém comentou também. É, estratégia de goleiro, complicado. Mas vamos lá, vamos seguir no top 3 aí. Pode ir, Fred Uber. Então, top 3, não sei se... Eu acho que esses três jogadores aí vão ser citados por todos, né? Acho que só vai mudar a ordem.
Fred Uber. Aí o Fred?
Foi mal. Você tinha me mutado, eu não
vi.
Então, eu acho que não vai mudar muito mesmo, não. Assim, eu acho que vai mudar a ordem, né? Eu vou colocar o Arrascaeta, vou concordar com a bola de ouro pro Arrascaeta. Ter sido decisivo lá contra o Atlético também, apesar de não ter sido tão tão brilhante aí nas finais, mas acho que pelo conjunto da obra, acho que ele foi muito importante. Pedro e Gabigol, para mim, nessa ordem, por tudo aí que o Xará já falou bastante.
E aí, agora com a Letícia, né? Eu já vou dar o meu aqui antes da Letícia falar, eu coloco o Pedro em primeiro também. Para mim é Pedro na primeira colocação, Gabigol em segundo e Arrascaeta em terceiro, mas empatado com o Ribeiro, que o Ribeiro jogou muita bola aí nesse mata-mata.
Craque.
Concordo, acho que não tem muito para onde fugir, né? Mas tem que botar um, dois e três. Acho que vai Arrasca, Pedro e Gabi. E eu acho que um momento, Natan...
Mas o Gabi em terceiro ou em primeiro?
Em terceiro.
Olha, que zebra, hein?
Tristeza, ela fala terceiro, cara. Pô, coitado, cara.
Mas não, continua aí, Letícia.
Eu queria, na verdade, trazer momentos. E eu acho que um momento da temporada, um personagem assim, foi o Lázaro. Eu interpreto aquele gol dele lá no Mineirão como muito importante para essa virada do Flamengo. E aí você tem esse gol aí, você tem o que o Fred já citou, que foi o inferno do Gabriel, que traz o jogo totalmente aberto e o Flamengo muito grande para o Maracanã. E aí é onde entra justamente o Arrascaeta na partida, com uma atuação espetacular, e o Pedro também, que entra também nesse momento. Então, assim, só para citar, né? Boto o Arrasca, Pedro, Gabi, mas cito aí o gol do Lázaro, que faz com que esse top 3 seja possível.
Baita lembrança. Lembrança importante que o Lázaro agora foi para a Europa, então deixou de estar nesse radar rubro-negro, mas não só fez parte da campanha, como fez parte desse momento fundamental lá no Mineirão. Agora vamos continuar então com o Arthur Mullenberg.
Postou pra caramba, né? Não, o Lázaro comemorou, ele fez questão de postar. Sou o campeão da Copa do Brasil. Ele tava, madrugou lá na Espanha, ele postou assim que acabou o jogo.
Tá correto. Então já tá, que tá com a palavra aí, nossa, deu até uma engasgada aqui também. Já dá o teu top 3 aí, Caê.
Então, cara, velho, eu vou dar... Eu vou começar pelo Gabriel, porque eu acho que, para mim, o grande gol do Flamengo nessa Copa do Brasil foi a entrevista do Gabriel lá no Mineirão. Acho que ali o Flamengo ressuscitou, renasceu, deu vida a uma temporada que a gente falou algumas vezes que estava praticamente perdida. Então, acho que mais do que a cobrança ontem, mais do que uma série de fatores que o Gabriel é importante, foi importante lá no Morumbi também, enfim. Eu acho que a entrevista do Gabriel teve um papel mais fundamental na volta por cima do que qualquer gol, qualquer assistência, qualquer atuação. Então, acho que eu vou dar esse protagonismo ao Gabriel. Vou colocar em segundo o Rodinei, porque, assim, cai um pouco no que eu falei agora do Dorival, né? A gente acaba buscando a grife, assim, né? O Rodinei também foi fundamental para essa sobrevivência do Flamengo, quando ele entra lá no Mineirão e que, ao meu ver, pelo menos, quem dá uma vida ao Flamengo lá no Mineirão é ele. Ele entra ali não só pela assistência pro Lázaro, mas pela forma como ele entrou mesmo. Assim, ele entrou ali pilhado mesmo, ligado no dia de 20, e deu vida a um time que estava começando a ficar baqueado pela narrativa do jogo. O Flamengo jogou melhor que o Atlético naquele jogo e tomou 2 gols. Então, assim, ficou aquele baque. O Rodinei, para mim, deu vida ao Flamengo também ali com aquela atuação dele. E consolidou com o pênalti final. E aí, cara, em terceiro, eu vou me permitir colocar empatados aí Pedro e Arrascaeta pelo protagonismo aí estatístico, né? O que o Arrascaeta fez dos 2 gols contra o Atlético e o Pedro que fez o gol de bicicleta contra o Atlético Paranaense. Mas eu acho que, assim, o que não é estatístico, né? Eu acho que quando o Flamengo estava já na lona, o juiz abrindo contagem, quem fez com que o Flamengo levantasse ali meio que cambaleando foi o Rodinei, e quem foi no ouvidinho do Flamengo e falou, cara, prepare-se que esse jab aí, esse direto, foi o Gabriel com aquela entrevista. Então, acho que o que não é palpável, acho que os dois tiveram um papel muito importante. O Gabriel com a entrevista e o Rodinei com a vida que ele deu no Mineirão ainda.
Verdade.
E também deu assistência pro gol de Pedro de bicicleta. E, enfim, o Rodinei, a gente... acho que é difícil pra falar.
O Rodinei, de fato, teve boas atuações na campanha. Pode ter chegado embaixo. E eu acho que é até legal também que esse ciclo se fecha com esse pênalti, que ele bateu muito bem, inclusive. Para fechar aí também essa história do top 3, Arthur, quero saber o teu.
Cara, meu top 3 eu fecho com o Caê. Eu acho que o Gabigol, pelo overall, né? tudo que ele fez. Talvez não tenha sido o mais Gabigol possível, mas foi um Gabi motivador, incrível. Se entregou muito em todos os jogos, mesmo em que ele não marcou. Jogou para o time. Acho que ele simboliza bem esse time do Flamengo, cara. Essa equipe, esse grupo. Um time muito brother um do outro. Todo mundo parece jogar com os companheiros. Não tem fomeagem. Imagina, com dois artilheiros do top de Pedro e Gabigol, é difícil você ver isso. Né? Eu coloco o Gabigol como grande protagonista. Eu queria, desse top 3 aqui, que é uma homenagem, na verdade, colocar um cara com quem eu não tenho nem muita simpatia, mas que eu acho que ele jogou muito nesses 10 jogos, cara. Pode ser que ele não tenha jogado todos os 10, que é o Thiago Maia. Eu acho que ele deu uma firmeza ali. Porra, Thiago Maia, brincadeira. Jogou muito, foi um grande cara. Um grande valor do time. E ontem, depois que ele saiu, ficou bem esquisito o negócio. E em terceiro, eu queria homenagear a defesa do Flamengo. A defesa do Flamengo, que era um problema para a gente no brasileiro. Foi por onde o Dorival começou a arrumar o negócio. E aí todos os zagueiros tiveram uma atuação muito legal. O Davi Luiz, Fabrício Bruno, o Léo Pereira, quem entrou jogou bem. Mas aí, para simbolizar, para representar a galera lá da cozinha, eu vou botar o Santos, que também foi fundamental. Então, meu top 3 é isso. É Gabigol, Thiago Maia e Santos. Tudo meio na brodagem para homenagear os grupos e os setores do campo que esses caras tomam conta.
É bem isso. Político, né, Arthur Mullenberg? Você é bem político.
Bem político.
Pegando o gancho do que o Arthur falou, eu acho isso legal. Assim, cara. Até se você for pegar a divisão dos gols do Flamengo, eu acho que foi a campanha mais homogênea do Flamengo, mais solidária, mais assim, que todo mundo teve seu momento de protagonismo. Assim. Acho que isso é legal também. Assim. Acho que a gente acaba sempre caindo no lugar comum de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E depois, agora com o Pedro e tal, acho que foi desses 10 títulos, né, dessa geração, talvez tenha sido a campanha mais homogênea, assim, e que acabou até com o título sem um herói. Nem o Santos foi herói, né? Então, acho que, de repente, esse roteiro foi feito para isso mesmo.
Tem outra parada, Caio. Talvez, eu não sei, mas eu acho que foi a Copa do Brasil que a gente levou menos gols, desde a de 90. Eu acho que foi que a gente tomou menos gols. Não tenho certeza.
Tomou um do alto?
Cinco. Um do Altos, um do
dois
São
do Atlético,
Paulo,
dois do Atlético,
dois do Atlético, Corinthians. Cinco.
Pois olha, é, pô.
Já que você é assim, alto, pô. E já vou até atropelar o Natan aqui, já que...
Vai lá.
É tipo o carrinho do João Gomes no Rodinei comemorando, vocês viram? Eu só fui ver a foto hoje. O João Gomes deu um carrinho no Rodinei. Esqueci o que eu ia falar agora, que deu. Perdi o foco.
Aí é brabo.
Parabéns, Caê Mota, parabéns.
Quer uns segundos aí para tentar lembrar, Caê? Bom, vou seguindo aqui, depois se você lembrar, você fala aí. O que eu ia dizer, ia pegar o gancho que vocês citaram dos gols que o Flamengo levou na campanha, repassando rapidamente a campanha, que está na faixa aí que o torcedor comprou no Maracanã, em diversos lugares da cidade do Rio. Depois também, não queria saber, será que nos outros lugares do Brasil...
Lembrei.
Fala, Caio.
Não, cara, eu vou bater aqui na tecla de novo do Davi, cara. O que o Davi tem jogado, assim, é mais um jogo ontem onde ele foi gigantesco ali, e eu acho que os dois, né? O Léo também fez um partidaço, e vou chamar mais ainda a atenção para as palavras do Davi, né? O nosso internauta que não viu a entrevista do Davi para a gente, o troca de passe também, depois para a gente na live do GE, uma entrevista que é muito elucidativa do porquê desse Flamengo ter também dado a volta por cima. Né? Ele pega na figura do Rodinei um exemplo do que pode se falar do coletivo do Flamengo. Né? Ele fala textualmente que ele chegou para o Rodinei e falou: e aí, tu vai querer ficar nessa sacanagem aí ou tu vai querer ser jogador de futebol? O que o Rodinei, respeitando ele mesmo, perguntou. Ele falou: então é o seguinte, amanhã 7h30 da manhã no Ninho. O Rodinei perguntou: para quê? Eu falei: 7h30 da manhã no Ninho. Amanhã tu vai saber o para quê. E aí ele começa a puxar pelo Rodinei, até que ele relata também que há um momento em que o Rodinei esmorece, ele fala: te larguei. E o Rodinei vai na casa dele pedir: não me larga, não, eu quero continuar e tal. E aí eles conseguem fazer esse trabalho. E o próprio Davi, lá atrás, no jogo contra o Santos, ano passado, depois da derrota do Palmeiras, ele fala que esse elenco precisava mudar a postura, ser um pouco mais profissional e comprometido. Então, acho que esse relato do Rodinei representa um pouco do que esse Davi conseguiu trazer para esse Flamengo. E a importância do sangue novo, né? A importância de você oxigenar o elenco, oxigenar as gerações, porque acabava que relatos dele também, ele sentia na geração que já tinha ganhado tantos títulos, um tanto faz ganhar a Copa do Brasil, tanto faz ganhar o Brasileiro, tanto faz ganhar a Libertadores, tudo seria pequeno perto de Lima, pequeno perto do que já tinha sido feito. Então,
eu lembrei também...
fortes e importantes dele.
Eu lembrei também da entrevista que ele deu para vocês também, no Ninho, alguns meses atrás, quando o Léo Pereira fala algo parecido também, né?
Ele falou do Léo, que ele falou que ele chegou no Léo Pereira e falou: Léo, não tô vendo o brilho no teu olho. Aí ele puxou o Léo Pereira para ele, no meio da
entrevista. Interrompe o nosso papo e... Vocês estão me ouvindo ainda? Desculpa.
Estamos sim. Tirou o fone, né?
Porque tinha... o fone agora caiu. Vou botar um outro fone aqui, mas eu vou continuar falando enquanto eu vou colocando. É o que acontece. O Léo Pereira entrou no meio da entrevista e falou: sou fã, e agradeceu muito ao Davi, porque ele realmente, como a história do Rodinei, que ele puxou o Rodinei, ele puxou o Léo Pereira também. Dois caras que se superaram demais nessa temporada.
Boa. Eu ia agora, antes do Caio falar, eu ia citar a campanha do Flamengo nessa Copa do Brasil rapidamente. Tá lá na faixa, né? Alto do Piauí, Flamengo vence por 2-1, depois vence por 2-0 em casa. Atlético Mineiro e Flamengo. Flamengo perde por 2-1, depois vence 2-0 em casa, empata sem gols com o Atlético Paranaense no Maracanã nas quartas de final, vence por 1-0, e aí o confronto mais apertado tirando essa final, né? Depois Flamengo consegue vencer o São Paulo por 3-1 fora de casa na semifinal, vence por 1-0, esse foi o confronto mais tranquilo, até mais do que o Alto. E aí, na final, dois empates, 0-0 e 1-1, vitória nos pênaltis por 6-5 no Maracanã. Pelo que vocês já falaram aí, Fred Gomes, Fred Uber, quem quiser falar, o jogo que vira a chave de fato é o jogo contra o Galo. Vocês acham que o jogo da campanha foi mais o jogo da ida contra o Galo, em que o Lázaro consegue manter o Flamengo vivo? Ou, obviamente, para mim, na minha opinião, é o jogo da volta, quando o Maracanã abraça, e tem muito aquele paralelo com as oitavas de final de 2013, né? Quando o Flamengo consegue vencer o Cruzeiro, que era favorito. E nesse caso, nesse momento da temporada, o Galo era favorito para passar pelo Flamengo, né?
Vai tu, Xará, vai tu.
Eu concordo com você, Natal. Acho que foi o da volta, ou da virada ali. Por causa dessa sintonia com a torcida foi restabelecida e a confiança, né? O Flamengo, acho que ali no 2-0, apesar de ter jogado bem o jogo que perdeu, conseguiu ali que deu a direção do que o trabalho tinha que ser, né? Então, acho que foi esse jogo do 2-0 que foi não só para a Copa do Brasil, mas para o Flamengo ganhar confiança e depois golear, como o Xará falou, do jogo do Tolima, conseguir fazer um 7-1 numa Libertadores. Acho que tudo começou a partir dali desse 2-0 em cima do Atlético e pelo... principalmente de achar o time e restabelecer a sintonia com a torcida, para a torcida se sentir importante novamente. Aquele negócio lá do inferno, de quando a torcida joga junto, fica muito mais difícil o Flamengo ser derrotado.
Letícia, você sabe quem também é campeão da Copa do Brasil em 2022 com o Flamengo?
Arão.
Hã?
Arão?
Conta.
Arão, mas também Andreas Pitico Pereira. Estava olhando aqui a escalação, foi o único jogo que ele
atingiu. Mas você falou com a Pitico Prez, eu e a Letícia são Pitico Prez.
Pitico Prez? Ah, então levantei a bola, que eu também não tenho nada contra o Andrés, não.
Manda pro Arthur que ele vai reclamar,
Depois eu vou jogar pro Arthur. Mas só ia lembrar que ele atuou, e pra gente ver como foi uma mudança de chave com o trabalho do Dorival, porque naquela partida... em que já era o Dorival, era a primeira, eu acho, né, a partida dele, ou a segunda, lá foi Galo 2-1 no Flamengo. O Flamengo foi a campo com Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz, Arão, João Gomes, Ribeiro, Arrascaeta, Andreas Pereira e Gabigol. Então, para ver como, se o Flamengo está com essa taça agora lá na Gávea, lá para o museu, graças também a essa mudança de tudo que o Dorival fez, inclusive na saída dos jogadores que ele soube lidar muito bem. Saiu o Arão, saiu o Andrés, e ele conseguiu achar as soluções. Mas só queria fazer essa observação, Letícia. O Pitico é campeão pelo Flamengo.
Andrés, Arão, Lázaro, tem mais alguém perdido aí nessa lista que vai receber a medalha? Com
Gustavo certeza. Henrique, deixa eu olhar.
Gustavo Henrique. Deve ter jogado algum
jogo. E o Isla. O Isla também.
Tô com saudade. Isso, irmão? Todo mas mundo foi campeão Henrique, da Copa do Brasil, pô, é isso?
O Gustavo Henrique tava ontem no Maracanã, tava até jogando o Gatorade no Dorival, pô.
Ah, é?
Ah, maneiro.
É. Tocando o choque.
Cara, ah, caraca, agora que eu
peguei. Olha o dando choque, pô.
Agora que eu peguei cara, a referência.
Esse Gatorade do Dorival foi foda. Foi o Arrasclone. O dando choque e tinha um jogador só, eu acho. Tipo,
intruso, era Léo Pereira e Santos, Caê. Léo Pereira e o Santos.
Ó, o Gustavo Henrique foi relacionado, mas não atuou. Ele foi relacionado nos dois jogos das oitavas, mas não atuou.
Não, atuou sim, porra. Depois dessa que o Caê contou, porra, apareceu ontem com terno preto, calça vermelha e sapato vermelho, meu irmão. Parecia uma entidade. O nosso querido Gustavo Henrique dando choque, o Bambu, apareceu lá no meio do palco para atacar água no cara. Claro que atuou, porra.
Tá certo. Letícia, você já continua aí o seu comentário? Deixa só passar a bola para o Caê Mota, que ele precisa se despedir. Tem tarefas de setorista a fazer, né, Caê? Então, obrigado pela tua participação. Aí deixa teu recado final.
Não, eu quero deixar um beijo pro Milton, que é meu ouvinte.
Milton Terra.
Que isso, cara?
Lá ele. Não, pô, porque assim, eu tô ficando com a fama de ser o Saraiva do podcast, cara. Eu vou voltar como era na época do Paulinho, que eu era o show da Xuxa, ficava só cantando e brincando. Então eu quero deixar só um beijo para toda a torcida da Nação Rubro-Negra. Muito legal, a gente. Eu costumo falar que a gente pode se sentir campeão no sentido do que o que a nossa profissão nos oferece. A gente. Eu falo que o jornalismo é a arte de contar histórias, né? E a gente tem essa possibilidade de contar grandíssimas histórias, e ontem foi mais uma delas. Eu que brinco tanto com o Fred Gomes, pô, legal demais poder ter vivido isso com ele. Vou ficar emocionado aqui, caralho. Que então é isso, valeu, tamo junto.
Tamo junto, Gago!
E Fredinho também, a gente vai ter uma oportunidade lá, é minha despedida também nessa cobertura, então... Bora aí, me beijo porque eu tô ficando emocionado aqui. Beijo, tchau.
Momento fofura de Caê Mota. Obrigado, Caê Mota.
Valeu, pela participação.
Garoto. Show, um abraço lá no final. Show, pô.
Eu fui pega desprevenida, tá?
Dei um beijo na testa do Gago na saída dele. Pô.
Valeu, Caezinho. Vai lá.
Valeu, tchau.
Tamo junto. Ó, então, seguindo aqui o podcast, vai lá, Letícia, comenta, eu nem lembro o que a gente estava comentando mesmo, porque a gente já trocou de sala do Zoom aqui várias vezes, etc. Então, pode retomar o que você estava falando.
Não, primeiro que eu fui pego desprevenida com essa declaração do Caê, não estava esperando um Caê Mota emotivo na tarde de quinta-feira, mas vamos lá. Natazinha, a gente estava falando sobre as escalações do Flamengo, e no fundo o Flamengo teve dois técnicos, né, porque o Paulo Souza comandou contra o Alto, certo?
Verdade. Campeão.
E aí... Paulo Souza, campeão da Copa do Brasil.
Rapidinho, por falar nisso, eu abri o Twitter aqui, quem deu parabéns pro Flamengo foi o Domi.
O Domi.
Parabéns nação com o tio no ó.
Justo.
Então, Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com dois técnicos e seis escalações diferentes. A gente fez um levantamento, daqui a pouco vai para o ar também, para vocês terem um acesso aí a alguns números. E, curiosamente, na hora que a gente debateu o top 3 aí, a gente debateu muito sobre o gol do Pedro e também, claro, dessa simbologia do Rodinei nos pênaltis. E eles foram os dois que atuaram em todos os jogos da Copa do Brasil. Então, já tinha aí uma representatividade estatística, como a gente brinca. E, dito isso, a gente lembrou Arão, Gustavo Henrique, Andrés Pereira, Paulo Souza, Lázaro, mas quem?
Isla. Falamos do Isla, mas também vi aqui, foi relacionado contra o Altos, mas não jogou.
O Gustavo Henrique também não jogou, né?
Também não.
É verdade, a dupla de zaga em alguns momentos já era Davi Luiz e Léo Pereira, Rodrigo Caio jogou.
Pablo
Rodrigo
jogou.
Caio, galera. Exatamente. E, Natan, só para encerrar aqui, não vou me alongar muito, mas você perguntou ao... Acho que foi o Fred Uber que respondeu sobre qual foi a virada de chave, né? Se foi o jogo do Mineirão ou o jogo do Maracanã. Eu vou ser específica, eu acho que a virada de chave foi a entrevista do Gabriel. Porque o gol do Lázaro dá um respiro, mas sem a entrevista, o clima não teria sido criado para o jogo de volta. Eu acho que ali é uma virada de chave e internamente o elenco do Flamengo tinha noção de que o favorito ali era o Galo, né? Jogando no Mineirão, estava bem. O Flamengo vinha ali oscilando um pouco ainda no início do trabalho do Dorival e o Flamengo sabia a importância de trazer o jogo para o Maracanã, de ter o Flamengo vivo no Maracanã. Então, o gol do Lázaro é, de fato, muito importante ali para deixar o Flamengo vivo, mas trazer o jogo para o Maracanã, incendiar a torcida, era no momento ali com a declaração do Gabriel do inferno. Então, para mim, ali é aquela virada de chave. E dali para frente, né, aquele jogo do Galo foi o primeiro jogo, se eu não estou enganada, Fred Gomes é o cara que lembra de tudo, assim, mas se eu não me engano, Flamengo e Atlético Mineiro foi o primeiro jogo dessa escalação do time das Copas, não?
Não, foi Tolima.
O que acontece? O Tolima foi dia 13, eu estava até aqui com a relação, o Tolima foi dia 13 e o Galo acho que é dia 20. Ah, não, perdão, Tolima 6, Galo 13.
É isso, 6
de julho, 7-1. Aí 13 de julho, 2-0 Flamengo.
E é nesse momento ali que você se consolida, né? Porque assim, a parte, beleza, foi utilizado contra o Tolima, mas volta a ser utilizada com o Atlético, e aí você entra nessa nomenclatura que ficou tão conhecida, e a torcida do Flamengo já sabe, dizendo como antigamente, do goleiro ao ponto esquerda, né? Basicamente a escalação que entrou em campo na maioria dos jogos das Copas, né? Tanto da do Brasil quanto da Libertadores. Então, um arremate aí dos últimos dois assuntos para você, Natanzinho.
Boa, mandou bem demais. Arthurzão, você não tem a memória de Fred Gomes, mas você vai se lembrar sempre dessa escalação aí do Flamengo por alguns bons anos? Vai depender de sábado. Não, quer dizer, de sábado, dia 29, lembrar, obviamente.
Vou lembrar, porque Copa do Brasil, né, cara? Eu era muito bolado, acho que grande parte da torcida, muito bolado com essa competição, onde a gente tinha, até ontem, mais vices do que conquistas, né? A gente tinha participado de montão de final, tinha 5 vices, 4 vices campeonato. E só 3 Copas do Brasil. E agora, emparelhou, só falta ganhar mais 2 para a gente alcançar o Cruzeiro como o maior e deixar para trás essa estatística dos nossos vices. A gente é o que fez mais gols, fez mais jogos. A Copa do Brasil é do Flamengo, apesar de não ter conquistado mais vezes. É isso, eu vou lembrar sim, cara. Foi um jogo maneiro pra caramba nesse sentido. Importante pra cacete pra essa geração ganhar. E quando vocês me mandaram aí no começo do podcast, parece que foi há dias atrás, falando sobre a quantidade de títulos individuais de cada jogador, que esses caras já estão batendo de frente com o Zico Júnior, você vê o quão grande é essa geração, né? A gente às vezes perde um pouco a dimensão porque a gente não consegue ver de longe, né? A gente tá vivendo. Eles estão ganhando muito, cara. Estão ganhando muito. E como eu acho que vão ganhar sábado também, a disputa vai ficar bem dura ali no Olimpo rubro-negro, né? Os caras que ganharem uma segunda Libertadores, pô, parabéns para essa galera. Eu tô muito feliz, muito Boa. Satisfeito e vou lembrar, sim, dessa escalação por um tempasso.
Vamos caminhar, então, para encerrar o nosso podcast, afinal de contas. Começamos mais tarde, nossos setoristas estavam cansados, tiveram um dia de muito trabalho.
Ah, peraí, Latão. Peraí. Só antes, um minuto. A gente não pode deixar de comentar a festa do Caqui no gramado do Maracanã, galera. Que
Por
é isso?
Favor, vá lá.
Oh, aquilo ali me lembrou anos 70, 80, cara, quando ganhava título ali no Maracanã. Tinha 500 pessoas no Maraca ontem, meu irmão. Aderentes, parentes, Costa Quente, craques da carteirada, estava todo mundo lá dentro. Eu estava na arquibancada ainda comemorando, de repente recebo uma foto no celular e um brother meu do lado do Rodinei. Pô, então você vê que o nível foi sensacional, né? Estava todo mundo ali, o negócio é claro, é ano de eleição, todo mundo fica mais liberal e nego da carteirada mesmo. Eu fiquei impressionado, cara. Mal dava para ver os jogadores.
Muita gente,
é. Mal dava para ver os jogadores.
Mas é melhor que tenha sido assim, esse tipo de desorganização, do que a desorganização que teve do lado de fora, né, para a entrada dos torcedores. Ah, mas
sem comparação.
Pois é,
eu
mas enfim.
Eu vivi intensamente isso.
Levou muito ontem gás na eu... cara, Fredão?
Muita coisa, cara. Eu fiquei muito tempo lá fora. Teve a hora que os caras vieram invadindo pelo Museu do Índio. Eu falei, ferrou aí, eu saí da linha de tiro, irmão. Quando eu vi o pessoal dentro do Museu do Índio, eu falei, cara, tô fazendo a minha cobertura honesta aqui, mas não vou botar em risco minha saúde, minha vida, não. Mas acabou que a polícia só largou bala de borracha nos caras mesmo e muitas bombas, assim. Mas foi... Cara, essa foi a parte triste do espetáculo, porque... Eu acho que até isso ajudou a dar uma esfriada na torcida, porque foi muito assustador lá fora, foi muito assustador.
Sim.
Tem que ser coibido de uma maneira melhor. Final do Flamengo no Maracanã, o policiamento tem que aumentar, não tem jeito. Mas dentro, a festa foi linda, desde o início ao fim, entendeu? E é isso. Agora, concordo com o Arthur. Porra, para a gente que trabalha, é assim, beleza, cara. Eu acho que você que é rubro-negro, apaixonado, você... Pô, você deve ser louco para ter tua oportunidade ao lado do ídolo ali. Mas ali não era só torcedor apaixonado. Porra, era muito brother. E aí foi o que o Arthur falou. Porra, assim, eu como repórter que tiro foto lá de longe, eu tiro lá da tribuna. Pô, ficava procurando a taça, eu não conseguia tirar foto da taça, cara. Porque era um monte de gente em cima. Tudo bem que tinha um monte de fotógrafo lá. Eu não sou fotógrafo, não é minha obrigação. Mas, porra, tu quer ver a taça, tu quer ver o jogador com a taça. Eu, por exemplo, eu tirei uma foto maneiraça do Gabigol no pódio, mas eu não consegui ver o Gabigol com a taça, porque sempre tinha 83 pessoas ao redor de qualquer jogador, fosse o Gabigol ou fosse o Kaique David, entendeu? Então, porra, isso aí é chato, tem que diminuir isso aí, pelo amor de Deus. Quer dirigente entrar, beleza, pô, fez parte, montou o time dele, mas, porra, aí amigo de amigo, mais amigo de amigo, aí é complicado, tô com o Arthur completamente.
Boa, tá certo.
Eu não vou comentar por motivos óbvios.
Pra não se estressar, né, Letícia?
É, não tô a fim de me estressar. Vou folgar quando a gente acabar de gravar esse podcast. Então, assim,
somos dois.
Chinelinho, entendeu? Chinelinho, não vou me estressar com esse assunto.
Então, vamos encerrar, até porque a gente tá aqui gravando no meio da tarde. Geralmente a gente grava de manhã, mas os setoristas estavam cansados, todo mundo precisou de um pouquinho mais de tempo. E esse podcast que você está ouvindo agora, aí, quando a gente está gravando aqui, ainda vai passar para uma edição. Então, para não sair muito tarde, vamos encerrando aqui. A resenha já foi longa, acho que já valeu a pena. E a gente também não pode esgotar os assuntos, porque certamente a gente vai ter muita coisa para falar ainda da Copa Libertadores aí na semana anterior ao jogo, também depois da partida. Esperamos que com o mesmo desfecho que teve no Maracanã ontem, o Flamengo campeão, tetracampeão da Copa do Brasil. Então chega mais com o teu destaque final, Fred Huber.
É isso, que a galera dá tempo de aproveitar bastante aí, curtir, zoar os rivais. Essa final foi boa aí, que até os corintianos tão felizes, então tá tudo certo, continue assim, né? E lembrar que sábado tem, não parece, mas tem mais jogo, Copa do Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. Fred Gomes estará nas Minas Gerais representando e levando as notícias. E terça-feira a equipe parte para o Equador, para aí sim já completamente no clima de final de Libertadores, para ver se a gente fecha esse ano com chave de ouro.
Coisa linda, hein? Então a gente volta aí certamente no começo da semana, antes da viagem dos repórteres para o Equador, na volta da viagem de Fred Gomes lá de Minas. Esse jogo só vai valer para a viagem do Fred Gomes mesmo, né? Porque agora o Flamengo já está até com a vaga na Libertadores garantida.
Aquele queijinho,
Eu ia falar isso, pô. Essa viagem é para ir no mercado municipal trazer aquele queijo esperto, uma bala de doce de leite, entendeu? Fortalecer a galera aqui de casa, entendeu?
Pô, antigamente os amigos do podcast renda... também, né?
Então, mas como a gente tem ido pouco à redação, eu ia falar isso. Antigamente, quando a gente fazia uma viagenzinha, voltava com chocolatinho da Argentina para rapaziada. Então, isso aí no déficit bancário foi bom. A gente não precisa mais ficar levando chocolate para a redação. Mas se eu morasse
perto... Meu Deus, Fred Gomes!
Natanzinho, se eu morasse perto de você, com certeza eu levaria. Ô, Lelê, eu sou a maior mão aberta que tem. Mas, pô, não tendo motivo para que gastar, né? Vou gastar comigo. Deixa eu comprar o queijinho para mim, entendeu? O queijinho tetra aí. Eu, com certeza, vou no mercado municipal no sábado. É, pô, o jogo é só 7 horas da noite, vou lá comprar um queijinho, vou comprar uma balinha, e é isso aí.
Boa, então olha só, aproveita que você já está com a palavra, Fred Gomes, dá o teu destaque final aí desse podcast, que vai entrar para a história. História rubro-negra aí, tetracampeonato da Copa do Brasil.
Cara, parabéns à maior torcida do Brasil, a torcida do Flamengo é a torcida mais plural que existe. Eu acho que a gente tem que valorizar muito essa torcida. Quando a gente vê que nesses campeonatos todos a narrativa de outros colegas e torcedores de vários, que não sei o quê, que tem que cantar mais. Meu irmão, é aquilo que o Caio falou também, é uma torcida misturada e tudo mais. Igual a torcida do Flamengo não tem. Eu voltei esse ano para cobrir o Flamengo e cada desembarque é uma manifestação de carinho mais bonita. Em Goiás, em Minas, Cuiabá, porra, no Nordeste, onde eles foram, pô, não dei sorte, assim, eu não peguei uma viagenzinha para o Nordeste, brincadeira, mas ano que vem eu tenho certeza que eu vou ser agraciado. O Flamengo é querido por onde passa, então essa torcida merece muito. A Copa do Brasil é a competição mais democrática, que leva o Flamengo do Piauí ao Maracanã para um título tão importante. Então, nada melhor que o time que é mais amado no Brasil ganhar a competição, que é o mapa do país, a Copa do Brasil. Parabéns, Flamengo. Parabéns, Dorival. Mais uma vez, parabéns, Dorival. Não vou entrar nesse papo aí da galera, pô, chamando o cara de covarde, entendeu? Que é técnico de várzea. Pelo amor de Deus, trabalhaço do Dorival. Foi o que o Caio falou, trabalho autoral. Parabéns, Dorival. Parabéns, Pedro. Grande temporada. E parabéns aos outros jogadores todos, Gabigol, Rodinei, enfim, aos 11 de linha e mais os reservas, entendeu? O Flamengo realmente um trabalho, um título inesquecível, daquele jeito que o rubro-negro não estava acostumado, mas que gosta, sofrido é mais gostoso. Então, parabéns, nação rubro-negra. Valeu, Natanzinho, valeu, Artuzão. Beijo, Lelê, valeu, Charazinho. Abraço a todos, valeu.
Valeu, Fredão, obrigado aí, cara, mais uma vez. Passando agora para a Letícia Marques. Letícia, você estreou no podcast há pouco tempo, já está tendo o prazer aí de participar de um podcast de conquista de título histórico.
Que bom, né? Que bom. Sinal que eu estou sendo batizada de forma positiva aí, que já sei que o pé quente é o Fred Uber, né? Mas espero que eu seja também em algum momento aí. Mas brincadeiras à parte, Natan, Arthur, Fred Uber, Fred Gomes e a nação que acompanhou a gente até aqui, essa gravação do podcast, que com certeza foi a mais louca que a gente fez até o momento. Mas vou encerrar de novo. Natan já está acostumado, como eu sempre estou encerrando nesse mês. Outubro está acontecendo, aquietem o coração, acalmem a alma, um título. Vocês, torcedores do Flamengo, já estão comemorando, né? Aproveitem, é hora de comemorar. Esse gostinho aí é diferente, a euforia de ser campeão, né, para o torcedor é muito diferente. E agora é o momento de aproveitar. Daqui a 9 dias tem uma outra grande decisão. A gente vai trazer outros podcasts até a data da grande final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E aquilo, desfrutem que a história está sendo escrita.
Isso aí, baita de um recado, a galera aproveitando. Certamente essa quinta-feira aqui, algumas pessoas não conseguiram nem aproveitar tanto, porque foram dormir tarde, ressaca, muita água tônica. Não sei se foi o caso do Arthur Mullenberg, né, Arthur Mullenberg? Não sei que hora você chegou em casa, que hora você saiu do Maracanã, como que você comemorou esse título, mas certamente ainda vai comemorar aí por mais algumas horas, de repente, por mais alguns dias. Quero que você encerre esse podcast, Arthur, deixando teu recado. Você que já viu muitos títulos rubro-negros na tua vida, mas título como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, nunca é demais, não é não, meu amigo?
É isso mesmo, Natan. É uma coisa maravilhosa, ainda mais quando é no Maracanã, né? No Maracanã tem um sabor ainda especial. Então, quero parabenizar você, a Letícia, nossos amigos Fred, pés quentes, os dois. Todo mundo de parabéns aí, todo mundo se banhando nessa energia positiva que o Mengão mandou. Cara, e parabéns pro time, pra torcida, incrível, torcida do Flamengo, torcida nacional, que tava lá. Eu acho até que, pô, vocês fizeram defesas muito bonitas da torcida hoje, quanto a esse papinho de quem não canta, não tem essa, meu irmão. O ambiente se cria não só no estádio. Flamengo, a torcida do Flamengo atua antes da bola começar e muito antes, na pressão que ela exerce em todos os campos. O Corinthians reagiu muito mal ao empate lá na casa deles, né? Tentou o recurso do chororô preventivo para intimidar a arbitragem, conseguiu. Então, o Flamengo jogou muito bem, a torcida do Flamengo foi campeã demais, está de parabéns demais. Esse time está de parabéns demais e acho que ela foi a conquista perfeita para que a gente chegue no sábado que vem, porra, num ápice emocional, com o time confiando em si mesmo, sabendo o quanto essa camisa é poderosa, porque vão atuar longe da torcida, né? Vai ter pouca gente lá. E mesmo assim, eles sabem que vai ter aqui, pai, todo mundo ligado na TV, no rádio, prestando uma super atenção no jogo, mandando uma energia positiva, a gente ser campeão também da Libertadores, transformar o ano de 22, que chegou a correr o risco de ser um ano pífio, num ano sensacional, histórico, e com essa galera subindo ao Olimpo definitivamente, né, com todos os títulos conquistados, alguns em duplicata. Isso vai ser demais. Eu mal vejo a hora da gente se reunir para falar desse jogo de sábado. Mas até lá, vamos curtir essa nossa conquista. Tetracampeonato importantíssimo para a nossa estatística. Estamos ali entre os grandes times do Brasil, mesmo na Copa do Brasil, da quais nós somos os papais, os que temos os melhores números em tudo, menos em número de conquista. Mais 2 anos a gente chega lá. Vamos ganhar tudo. Isso aí, galera. Um abração para vocês. Parabéns aos tetracampeões do Brasil.
Boa, Arthur Mullenberg. Um abraço para você. Mais uma vez agradecendo Caio Mota, que já esteve aqui, aos nossos dois Fred, Fred Uber, Fred Gomes, a Letícia Marques, ao Arthur e também a você, ouvinte, que nos acompanhou, estava ansioso por esse podcast, a galera já estava mandando mensagem. Esperamos que a resenha tenha valido a pena, tenha entrado para a história com mais uma conquista rubro-negra aqui nessa história de uns 3 anos que existe o GE Flamengo, vivendo aí momentos históricos, momentos vitoriosos do Flamengo. Mais uma vez, então, podcast Vitória, podcast de título. Então, amigo, nada melhor do que encerrar novamente com o hino do Flamengo, tetracampeão da Copa do Brasil.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.